Bom dia, ministro.
Bom dia para você, quinta-feira, 23 de janeiro, estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, acompanhados de colegas de emissoras de rádio, convidadas de norte a sul do país. Seja muito bem-vindo, eu sou Vanessa Leda e começa agora o Bom Dia, Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com o Canal Gov, uma emissora da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas além de nos ouvir, você, se quiser nos acompanhar, pode também acompanhar pela sua televisão, no Canal Gov, pelo aplicativo do Canal Gov ou pelo YouTube, @CanalGov. Outra opção é o site da Agência Gov, que tem a TV ao vivo e também as principais notícias do governo federal. Acesse agenciagov.ebc.com.br. Você ainda pode baixar este programa na íntegra e nos acompanhar ao vivo na Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br. O presidente Lula assinou ontem o contrato de concessão da BR-381 em Minas Gerais, conhecida como a Rodovia da Morte. Essa estrada tem muitas curvas, pista simples e outros problemas estruturais, como pouca sinalização e iluminação. A previsão é de 10 bilhões de reais em investimentos, principalmente para melhorar a segurança no trecho de 303 quilômetros concedido à iniciativa privada. Para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe hoje o ministro dos Transportes, Renan Filho. Muito obrigada pela presença. Bom dia, ministro.
Muito obrigado. Um grande prazer estar com vocês aqui para conversarmos um pouco sobre as estradas e sobre os investimentos no país.
Maravilha, o senhor já é da casa, já veio aqui antes, já sabe como funciona o programa, né?
Já vim, foi um grande prazer e é uma satisfação voltar.
Maravilha. Ministro, vamos começar então falando sobre essa concessão da BR-381. O governo espera aí que ela seja um divisor de águas para quem vive na região. São 25 mil veículos que passam diariamente na rodovia. Já tem um plano de execução para os primeiros 100 dias. Quais serão aí as melhorias nessa rodovia, ministro?
Olha, primeiro vamos contar para as pessoas que rodovia é essa, a BR-381. Ela liga duas capitais super importantes do país. Ela liga São Paulo a Belo Horizonte. E depois, chegando em Belo Horizonte, ela migra em direção ao Oceano Atlântico para chegar ao Espírito Santo, né? Os mineiros usam muito essa rodovia, porque todo mundo fala por lá que a praia do mineiro é Guarapari, ali no Espírito Santo. E tem outras também do estado, né? Porque Minas é um estado central no Brasil e ele não tem acesso à praia. Então essa é a principal ligação ao litoral. Além disso, ela corta o Vale do Aço, que é uma região muito produtiva de Minas Gerais, no minério, na industrialização do próprio minério. Cidades grandes, né, como o Governador Valadares e tantas outras. E essa concessão, por que ela é importante? Porque ela foi tentada várias vezes em outros governos, porque são 10 bilhões de reais em 300 quilômetros. Imagina o volume de investimento. Para efeito comparativo, o orçamento do Ministério dos Transportes inteiro é de 20 bilhões de reais com recursos públicos. 20 bilhões para uma malha de 60 mil quilômetros. E essa estrada vai receber 10 bilhões de reais de investimentos privados para 303 quilômetros. Serão duplicadas as rodovias, construídas terceiras faixas, as travessias urbanas das cidades. Elas serão melhoradas ou deslocadas, porque imagina um monte de caminhão de minério passar por dentro do centro de uma cidade pequenininha, mas que foi cortada pela BR-381 em outro momento, e de lá para cá nunca ela conseguiu ter a sua capacidade adequada. Então esse investimento ele é fundamental para Minas Gerais. Foi um sucesso muito grande o lançamento, as pessoas estão ansiosas, e no próximo dia 6 de fevereiro nós vamos fazer o lançamento do plano de 100 dias, que é a entrada da concessionária no trecho e o início das obras de recuperação da rodovia, que vai certamente ser transformada. Isso vai garantir muito mais segurança. Estava falando aqui com você, e você me contava que sua mãe é de Mata Grande. Há uns 2 anos atrás teve um grande acidente de um ônibus que saiu de Mata Grande e Água Branca para São Paulo, e o acidente aconteceu exatamente na BR-381. Eu estava à frente do governo de Alagoas na época, tive que mandar buscar as pessoas que faleceram, cerca de 18 pessoas faleceram, aqui acolá a gente observa um acidente como esse, e essa rodovia é conhecida como Rodovia da Morte exatamente por isso, pela quantidade de veículos que trafegam por ela, veículos pesados, e isso agora vai mudar. Ontem o presidente da Associação Brasileira de Concessionárias em Rodovia falou que ontem foi o dia do rebatismo, da renomeação. A rodovia vai deixar de ser Rodovia da Morte para ser Rodovia da Vida, do Desenvolvimento, da Cidadania, com investimentos vultosos. E o Estado de Minas Gerais, além dessa concessão, nós fizemos outras no ano passado que vão impulsionar os investimentos em rodovias no Estado para o maior volume de investimento da história de Minas Gerais, o que certamente vai colaborar para o desenvolvimento do Estado. Além da 381, nós concedemos a BR-040, que liga Juiz de Fora a Belo Horizonte. Concedemos ainda na 040 um outro trecho que liga Belo Horizonte a Cristalina, aqui nas imediações do Distrito Federal, uma cidade no entorno aqui do DF. E concedemos uma outra, que é a BR-262, que liga o Triângulo Mineiro até Betim, que é uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte, na verdade até Belo Horizonte também. Então, somadas, essas três somadas à BR-381, serão mais de 20 bilhões de reais de investimento direto e mais 10 bilhões de reais na manutenção e na operação da concessão pelo prazo de 30 anos, ou seja, um volume de 30 bilhões de reais para melhorar as rodovias mineiras, um estado que se ressentiu bastante nos últimos anos pela redução dos investimentos. E aí eu queria colocar aqui para todo mundo que nos acompanha, Minas Gerais, desde 2016 até 2022, no fim do governo passado, as rodovias só pioraram a qualidade. Caíram de 71% consideradas boas em 2016 para 42% consideradas boas em 2022. Nós aumentamos o investimento e já subimos de 42% para 57% as rodovias consideradas boas, por cento. E vamos chegar a 70% nesse ano de 2025. Isso vai ser muito importante. E derrubamos o ruim ou péssimo de 32% para 16%, e vamos derrubar esses 16% para em torno de 5% ao final de 2025. Isso aconteceu porque nós também ampliamos os investimentos públicos. Em 22, no último ano do governo anterior, eles aplicaram 276 milhões. Nós, em 23, o primeiro ano do governo do presidente Lula, aplicamos o dobro, 516. O ano passado, em 24, aplicamos 731 milhões, três vezes mais do que o governo anterior no último ano. E isso fez com que a gente conseguisse o ponto de inflexão. As rodovias pararam de piorar e voltaram a melhorar. Agora, além do fortalecimento dos investimentos públicos, esses investimentos privados vão garantir uma melhoria muito decisiva na malha rodoviária do estado de Minas Gerais, o que vai ser importante para o Brasil como um todo. Porque vocês compreendem, né? Minas é uma das locomotivas desse país. É um dos motores do Brasil. Quando o Estado avança, ajuda a economia do país inteiro a avançar, porque é um pouco da síntese do próprio país, além disso está localizado no centro. Então é muito relevante esses investimentos em Minas para ajudar o Brasil inteiro a avançar. Então ontem foi um dia muito importante para o estado de Minas Gerais, certamente as pessoas estão felizes e agora vão acompanhar, aguardar que esses investimentos se materializem, e eles já começam no dia 6, como você falou, com o lançamento do Plano de 100 Dias.
O senhor falou de impulsionar, né, a economia. Ontem o ministro Rui Costa esteve aqui conosco e falou isso, né, que a indústria foi responsável aí por impulsionar em grande parte a economia do país no ano passado. E a logística, né, o transporte, é o que ajuda aí nesse sentido de ajudar a movimentar, né, a indústria. Enfim, a logística é importantíssima para o desenvolvimento do país, né, ministro?
Com certeza, né? A indústria brasileira, ela voltou a crescer depois de muito tempo. O Brasil sofreu um processo radical, duro, de desindustrialização, que também garante piora de emprego, né? O emprego da indústria, ele é um emprego mais que remunera melhor o trabalhador, que permite que o trabalhador tenha mais qualidade de vida. Então, crescer a indústria é muito importante. E três coisas são fundamentais para um país garantir competitividade internacional. três coisas são as mais importantes, né? Que é a logística do país, a infraestrutura que o país possui, a educação para qualificar a mão de obra e a carga tributária que o Brasil cobra. Então, assim, o presidente Lula vem atacando as três frentes, vem fazendo um trabalho muito firme na educação, com mais investimento, com a garantia dos estudantes voltando para a sala de aula, a redução da evasão escolar com o programa Pé de Meia, garantindo bolsa para estudantes. Então a educação é fundamental, além disso investe em universidade, em creche, na qualidade do ensino. Foi responsável por grandes avanços no ensino técnico também, que é fundamental para preparar mão de obra para a indústria, como você colocou. Nós estamos investindo muito em infraestrutura, em portos, em aeroportos. Esse ano, aliás, o Brasil vai ter safra recorde novamente. E se tem safra recorde e nós somos o maior exportador do mundo, essa safra precisa chegar aos portos. Ela já chega, só que pode chegar cada vez com menor custo, com mais segurança para as pessoas, cada vez tirando mais carga das rodovias e colocando nas ferrovias para evitar o conflito de um grande caminhão carregado de soja com um ônibus de pessoas, com um carro, um veículo pessoal ou uma motocicleta. Então isso tudo, ou o centro de algumas cidades por onde a carga ainda é obrigada a passar no Brasil. Portanto, esses investimentos são fundamentais. E o outro, como falei, a carga tributária para impulsionar a indústria. O presidente fez a reforma tributária agora, que foi assim muito relevante para toda a economia nacional, mas sobretudo para garantir competitividade à nossa indústria. Então nós teremos um ambiente super positivo aí para 25, para 26. Óbvio que temos desafios ainda, né? Mas o Brasil já cresceu 6,8% em 23 e 24. E se a gente continuar crescendo, nós vamos continuar com máxima de emprego, com a renda do trabalho em alta. E isso é fundamental. E esses investimentos, às vezes as pessoas pensam que não, mas eles dialogam com tudo isso. Porque eu costumo dizer que por onde passa o carro, o ônibus, o caminhão, passa também o desenvolvimento do país.
É isso, este é o programa Bom Dia, Ministro, hoje com Renan Filho, ministro dos Transportes. Ministro, vamos então começar o nosso giro com as emissoras de rádio de todo o país. Vamos começar com a Rádio Nacional de Brasília, Amazônia e Alto Solimões. A pergunta, quem vai fazer, é Gabriel Brum. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, ministro. Bom dia a todos que nos acompanham. Completou ontem um mês, mais ou menos, da queda da ponte Juscelino de Oliveira, lá entre o Maranhão e o Tocantins. Eu queria saber se o Ministério e o DENIT estão estudando formas para evitar que novos acidentes como esse aconteçam no Brasil. O DENIT sabia que aquela ponte precisava de reparos, mas não conseguiu, infelizmente, evitar aquela queda. Existem outras estruturas bem antigas espalhadas pelo país. Então, existe alguma forma, algum estudo aí para fazer um monitoramento mais ativo, mais eficaz, para evitar que esse tipo de coisa aconteça novamente, ministro?
Bom dia, Gabriel. Muito obrigado pela pergunta. É um prazer conversar contigo. O DENIT acompanha mais de 9 mil obras de arte especiais, que são pontes, viadutos, túneis. E aquela era uma delas. A ponte Juscelino Kubitschek, entre Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, ela foi construída em 1964. Aquela ponte ganhou um prêmio internacional de engenharia. Ela conseguiu vencer o maior vão livre naquele momento no país. O que aconteceu? Por que aquela ponte foi construída? Ela não foi construída para escoar a produção. Ela foi construída para a integração nacional. O país tinha tomado a decisão recentemente de transferir a capital do Rio de Janeiro para Brasília e era importante. Foi importante você perguntar, já que você está representando aqui uma área grande, né? Brasília e o Alto Solimões, a Amazônia também, eu vi aqui pelo nome da rádio. E Brasília, para ser conectada ao Brasil, precisava construir estradas. E a BR-010, ela ligou Brasília ao norte do país. Naquele momento, a divisa do Maranhão com o Tocantins, não havia sequer produção. Era floresta mesmo, era Amazônia, era mata. Na verdade, a transição entre o Cerrado e a própria Amazônia, que é mais forte no Pará, mas o Maranhão já tem, apesar de ser um estado do Nordeste, já tem um componente ambiental com a Amazônia colocada. E de lá para cá, o Brasil mudou muito. O Mato Piba passou a ser uma das regiões mais produtivas do mundo. E o que houve? A ponte não dimensionada No momento em que recebeu 3 caminhões com grande peso, ela ruiu. O DENIT ele tem condição de acompanhar todas as pontes e tem que parar o fluxo naquela ponte. O grande problema é que, carregando carga muito pesada, não foi paralisada a passagem de veículos pesados. Até que chegou um momento e a ponte colapsou. A gente já tomou essa decisão em vários lugares do Brasil. O DENIT parou, por exemplo, a ponte do Fandango, no Rio Grande do Sul. Recentemente, nós paralisamos uma ponte no estado da Bahia para dar a manutenção nela. E é só tirar o peso de cima dela enquanto a manutenção está sendo feita, garantindo carros menores. Por isso, duas coisas estão no âmbito das providências, Gabriel. A primeira é a reconstrução da ponte. Nós tivemos 3 estágios. Nós tivemos o estágio do salvamento, que foi do resgate das vítimas, que foi liderado pela Marinha Brasileira. E agora nós teremos a reconstrução, né? A reconstrução, o primeiro grande ponto é a implosão do remanescente da ponte, que será feito no próximo dia 2. Nós vamos reconstruir, vamos entregar a ponte reconstruída ainda esse ano. E temos sim, como você perguntou, condição de observar todas as 9 mil outras obras de arte especiais no Brasil, para que isso não aconteça. Infelizmente aconteceu, nós vamos enfrentar as adversidades e reconstruir a ponte. Mas nós temos sim condição de enfrentar os desafios para evitar problemas como esse.
Maravilha! Vamos então agora a Minas Gerais, onde já conversamos bastante a respeito dessa região. Rádio O Tempo FM de Belo Horizonte. Quem faz a pergunta é Renato Alves. Bom dia, Renato. Renato, não consigo ouvir. Vamos ligar o microfone e ver se funciona agora.
Tudo bem, funcionando direitinho. Bom dia, ministro. Bom dia, colegas. Ministro, eu estou falando aqui, eu sou da FM O Tempo, estou falando da nossa redação em Brasília, mas o assunto é Minas Gerais ainda. Teve ontem a solenidade da 381, como o senhor destacou, é muito importante para o Estado e para o país inteiro, mas eu queria também falar sobre a 040, eu queria saber detalhes sobre a aprovação do edital da 040. O senhor falou rapidamente ontem na solenidade, mas a gente queria que o senhor detalhasse essas informações sobre o edital, que a 040 é a principal ligação entre Brasília, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Eu falei aqui mais cedo na abertura do programa também, Renato, que na 040 nós já fizemos 2 concessões no ano passado para Minas Gerais. Nós concedemos o trecho de Cristalina até Belo Horizonte. Saindo de Brasília, a gente encontra Cristalina logo na divisa do Distrito Federal, e depois em direção a Belo Horizonte. Esse trecho já foi concedido, foi vencido pela Vinci, que é uma empresa francesa, uma das maiores operadoras de infraestrutura do mundo. Desde 2007 que a gente não tinha uma vitória em um leilão brasileiro por uma companhia internacional. Isso foi muito relevante, que é a atração de capital internacional para investimento privado no país, super relevante. Nós também já concedemos o trecho, Renato, de Belo Horizonte até Juiz de Fora, na direção do Rio de Janeiro, como você fala. E nós publicamos na semana passada o edital do último trecho a ser concedido na BR-040, que é o trecho de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, passando pela Serra Carioca, que é um trecho super importante para o país, né? Liga BH ao Rio, 2 capitais super relevantes. E esse trecho teve obras paralisadas durante muito tempo, porque ele foi concedido lá atrás, o contrato por erros que a própria curva de aprendizagem nos ensinaram ao governo federal. Ele se desequilibrou, o governo passado não conseguiu resolver o problema, as obras estão paradas desde 2016, né? E agora nós vamos relicitar e essas obras serão retomadas a partir aí de março desse ano com o leilão, depois com a assinatura do contrato e já ainda esse ano com a retomada dessas obras, o que será super relevante para a infraestrutura nacional. Então esse é o relato sucinto da BR-040, uma das BRs mais importantes do Brasil, como ele colocou também, porque liga o Rio de Janeiro a Brasília e liga passando por Belo Horizonte. Essa rodovia é tão relevante que ela foi aberta ainda no Império. Então, assim, desde o Império ela presta serviço ao país e por isso precisa de investimentos para ajudar a garantir segurança para as pessoas e ganhos de competitividade para os estados e para o Brasil como um todo.
Excelente, estamos aí ao vivo para todo o país com o programa Bom Dia Ministro, hoje com Renan Filho, ministro dos Transportes. Ministro, agora vamos ao Nordeste, vamos a Petrolina, Pernambuco, Rádio Ponte FM. Quem faz a pergunta é Michael Andreoli. Bom dia.
Bom dia, pessoal. Bom dia, ministro. Michael Galvão, Andreoli Galvão, aqui da Rádio Ponte FM Petrolina. Ministro, o senhor também, como nordestino, como eu, sabe muito bem das dificuldades do Nordeste. Segundo estudos recentes, o Nordeste ele tem 6 das 10 piores estradas federais do Brasil. A gente gostaria de saber o que o Ministério dos Transportes pode fazer para melhorar a malha viária federal no Nordeste, tendo em vista que nos últimos 10 anos, também segundo estudos, a frota de veículos aumentou bastante. E hoje o Nordeste também é um grande produtor e exportador. Então, com certeza, caminhões pesados também passam nas rodovias federais do Nordeste. O Ministério tem algum plano para melhorar a malha viária no Nordeste?
Ah, tem, com certeza, viu, Maico? Deixa eu olhar. Primeiro, um prazer falar contigo e queria te dizer desde logo que eu sou nordestino como você. E óbvio que o Nordeste tem problemas, mas vale dizer que de uns tempos para cá o Nordeste cresce mais do que o Brasil, melhora mais as estradas do que o Brasil, constrói mais universidade do que o resto do Brasil, gera mais emprego do que o resto do Brasil e recebe mais turistas do que o resto do Brasil e sempre foi a região mais bonita do país, com todo respeito às outras. Porque eu tô te falando isso, cara, porque durante muito tempo o Nordeste não recebia investimentos do país. Então a gente tinha rodovias de péssima qualidade, dificuldade de enfrentar os desafios. Mas agora a renda aí no Nordeste cresce bem mais também do que a média nacional. Isso é super importante. A sua cidade mesmo, Petrolina, é um oásis, cara. É uma das regiões mais desenvolvidas do Nordeste brasileiro e do mundo. É uma das maiores produtoras de fruta do mundo. Eu só estou dando uma olhada pela outra metade do copo. Porque nós, nordestinos, nós somos muito valentes mesmo. E certamente o cara que está aí, ele sabe do que eu estou falando, né? Na próxima quarta-feira eu vou estar aí, naquela ponte Picolé, que é a ponte de Juazeiro e Petrolina, foi construída, e do lado da Bahia, não terminaram a ponte é dupla, mas ela virou ponte Picolé porque ela é estreita e é como se virasse do lado da Bahia o palito do Picolé. Então isso é uma coisa absurda, mas esse tipo de coisa era feito com o Nordeste no passado. Então eu vou para lá porque nós estamos fazendo a travessia de Juazeiro, da área urbana de Juazeiro, a conclusão da ponte. E também estamos fazendo aí, na sua cidade, uma obra super relevante na BR-407, que são várias travessias, giradores, na cidade de Petrolina, que está melhorando muito, se você pode até relatar isso, o fluxo dentro da travessia urbana de Petrolina, porque aí muitos caminhões passam por aí, caminhões com a produção da região, e isso está sendo muito importante. No estado de Pernambuco como um todo, nós estamos fazendo diversos investimentos. Retomamos na região de Caruaru a duplicação de Caruaru a Toritama, direção ao estado da Paraíba. Estamos trabalhando na duplicação de São Caetano até Garanhuns, ligando o Agreste Pernambucano a São Caetano e, por consequência, a Recife em pista dupla, o que também vai ser fundamental para impulsionar o desenvolvimento. Estamos trabalhando junto ao governo do estado o Arco Metropolitano do Recife. O Recife é uma das principais capitais com altíssimo fluxo, porque ela é muito grande, é uma cidade grande, e muita gente tem que passar por ela para ir em direção a outras capitais do Nordeste. Isso cria um trânsito muito grande no início da manhã, no final da tarde, na capital. Então, o Arco Metropolitano é uma das principais obras para o desenvolvimento de Pernambuco e do Nordeste, o Arco Metropolitano do Recife, a exemplo do Rodoanel de São Paulo, do Anel Viário de Belo Horizonte. Então, nós temos muitas obras super relevantes. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto as rodovias brasileiras, elas estão a 75% consideradas boas, nós melhoramos de 52% para 75% no Brasil, a média. Aí em Pernambuco, a média de rodovias consideradas boas é 83%, acima da média nacional. Então essa coisa de que o Nordeste brasileiro tem 6 das piores BRs do Brasil, isso talvez não seja um estudo tão recente, já tenha algum tempo. E outro dado relevante, Maico, que eu queria te passar, cara, é que, em Pernambuco, o governo federal, antes do presidente Lula, investiu apenas 218 milhões na malha rodoviária do estado. O ano de 2023, nós aumentamos para 376 milhões. E esse ano passado, de 24, investimos 677 milhões. 218 no último ano do governo Bolsonaro, contra 677 no ano passado do presidente Lula. E esse ano de 25, a nossa expectativa é chegarmos próximos a 800 milhões de reais de investimento na malha rodoviária de Pernambuco, garantindo que a economia do estado volte a crescer. Além disso, sabe, Maico, me permita dizer, em outras áreas, não só aqui na minha, mas nós, olha, em Pernambuco, reconstituímos as condições para a SUAP crescer mais. O presidente está retomando obras da refinaria Abreu e Lima. E Pernambuco, depois de muitos anos com a economia crescendo, definhando e perdendo emprego, voltou a crescer e voltou a gerar emprego. Então isso é muito importante, e isso aconteceu justamente com o retorno de um pernambucano à presidência da República, que foi o presidente Lula. Muito obrigado pela sua pergunta e um abraço a todos aí de Pernambuco.
Maravilha, esse é o programa Bom Dia Ministro, com o Renan Filho, ministro dos Transportes. Ministro, ainda sobre as concessões, porque é importante ter um investimento privado, né? Não dá para ser só o federal. E 2024 fechou aí com o maior conjunto, maior pipeline, né? De leilões, de rodovias da história. Qual é a previsão para 2025 em relação às novas concessões, ministro?
Olha, 2024 foi um ano de muito êxito. Só para uma comparação, o governo do presidente Lula, em 23 e em 24, fez 9 leilões de concessão rodoviárias. 9. 4 em Minas Gerais, como falamos há pouco aqui. O governo Bolsonaro fez 9 em 2 anos, o presidente Lula. O governo Bolsonaro fez 6 em 4 anos. Ou seja, ele fez 1,5 em média ano. A gente já fez em 2 anos mais que ele. Só que esse ano nós vamos fazer 15. Esse ano agora. E no governo do presidente Lula, a nossa expectativa é passarmos de 40 leilões de concessão rodoviária. Isso por quê? Para fazer exatamente o que você disse. O grande segredo da melhoria da infraestrutura é somar esforços. É mais investimento público e melhores projetos, mais organização para atrair o investimento privado aonde há rentabilidade privada. Isso garante que a nossa infraestrutura avance mais rápido, somando esses esforços. É isso que temos feito. E a gente acredita que viveremos por isso. Citei Minas e outros estados também, por exemplo, Paraná, o Mato Grosso, Rondônia vai ter a primeira concessão rodoviária agora, a Bahia também com a BR-116. Tem outras em Minas Gerais em estudo, como a BR-251, na região de Montes Claros. Em Goiás, acabamos de fazer uma muito importante aqui ali na região de Rio Verde, Tumbiara, ligando até a capital Goiânia. No Mato Grosso do Sul, no estado do Paraná, né? Estamos estudando Santa Catarina, também teremos novas concessões no Rio Grande do Sul, e isso vai garantir um ciclo de investimentos capaz de adequar a capacidade das nossas rodovias às necessidades de um país continental como o Brasil. Então o segredo é esse que você falou, trabalho duro para atrair o investimento privado e também o governo aumentar o investimento público, porque tem lugar que não dá para fazer o investimento privado porque não há o volume de carga, de tráfego necessário para que o privado tenha interesse em operar ali. Então, estamos atuando nas duas áreas.
Perfeito. Vamos seguir então com o nosso giro. Agora nós vamos para a Rádio Caiari, em Porto Velho, Rondônia. Quem faz a pergunta é Rai Lavareda. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, colegas. Bom dia, ministro. Bom, ministro, nós estamos aqui no norte do país, em Rondônia. Você falou de Rondônia aqui. Então, nós temos realmente a concessão da BR-364, ali no trecho conhecido como Rota do Agro, mas também tem a licitação da construção da ponte binacional, duplicação da BR, né, que vai entrar exatamente aí, da BR-364, pavimentação da BR-319, hidrovia do Madeira, enfim. O que nós queremos saber aqui, ministro, é o que nós vamos ter de concreto realmente nesses próximos 2 anos aqui do governo Lula, especialmente para nós aqui em Rondônia.
Bom dia, Rai. Um grande prazer falar contigo. Então, eu vou começar falando sobre o que você já teve. Quando o presidente Lula assumiu a presidência da República, as rodovias de Rondônia elas só pioraram de 2016 até 2022, no último ano do governo Bolsonaro. Elas caíram de 65% consideradas boas para 42%. Quem é daí sabe que nesses últimos dois anos a BR-364 ela melhorou muito do estado, de Vilhena a Porto Velho. Você conhece bem esse trecho grande. Todo ele foi recuperado e hoje o estado de Rondônia tem 81% das suas rodovias pavimentadas, consideradas boas. Isso aconteceu por quê, Rai? Porque o governo Bolsonaro aplicou aí, em 22, apenas 137 milhões de reais o ano todo. Isso garantia que as rodovias piorassem. Em 23, nós aplicamos 464 milhões. Mais de três vezes mais recurso. E esse ano agora, de 24 passado, que acabou há um mês atrás, nós aplicamos 592 milhões contra 137. 592 contra 137 são quatro vezes mais recursos. Quatro vezes mais recursos. Então a rodovia já melhorou, não é que ela vai melhorar. Agora, com a concessão que acontecerá agora em fevereiro, a rodovia... ela vai receber um investimento muito maior, aproximadamente 5 bilhões de reais, para garantir travessias urbanas. A exemplo do que nós fizemos lá na cidade de Itapuã do Oeste, que você conhece, entregamos a obra. A exemplo do que estamos fazendo na travessia de Jaru, na travessia de Jiparaná, as três pontes que estamos construindo em Cacoal. Nós também estamos construindo o viaduto de Colorado do Oeste, você acompanhou. Nós entregamos já, Rai, as pontes sobre o rio Araras e Ribeirão, lá na região próxima à ponte de Guajará-Mirim. E vamos também construir a ponte binacional de Guajará-Mirim, que vai ligar Rondônia à Bolívia. São investimentos já feitos e agora, com a concessão da BR-364 de Vilhena a Porto Velho, nós vamos garantir a conexão do Brasil Central, do agro do Mato Grosso e do agro de Rondônia até a hidrovia do Madeira, porque parte da soja brasileira ela sobe pela BR-364 até Porto Velho, para depois descer a hidrovia do Madeira até os portos do estado do Pará para ser exportadas para o mundo inteiro. Por isso o estado de Rondônia tem a logística tão importante para o próprio estado e para o Brasil. Com a concessão, Rondônia vai viver, Rai, sem dúvida, e depois me cobre isso, eu já tive aí, te falei agora os investimentos que já fizemos e que estamos fazendo, me cobre, Rondônia vai viver o maior ciclo de investimento rodoviário da sua história e vai mudar de patamar de desenvolvimento. Porque uma estrada, eu falava aqui mais cedo, ela garante melhores condições para passar carros, motos, ônibus e caminhões. E também garante melhores condições para o desenvolvimento do estado. Então, certamente, com essas duplicações e com esses investimentos, Rondônia vai ser um estado bem diferente. Eu fiz uma ampla discussão com todos daí e nós garantimos um projeto adequado e que vai melhorar muito aí as condições do estado. E a ponte binacional, ela já está licitada, os recursos já estão garantidos pelo presidente Lula, só que o Tribunal de Contas da União fez uma paralisação, porque uma das empresas, a empresa que ganhou a licitação em preço, teve uma impugnação feita por uma outra empresa, porque dizia que ela teve o preço mais barato, entretanto ela não reunia as condições técnicas de acervo para fazer a obra. E o Tribunal de Contas da União está dirimindo isso. Ela estava na pauta da reunião passada, mas o ministro Nardes retirou da pauta e a gente espera que nesses 15 dias isso seja definitivamente resolvido, porque eu quero voltar à Rondônia para dar a ordem de serviço do início dos trabalhos da ponte. Eu já tive lá na região de Guajará-Mirim para entregar um IP4, que é um porto, né, na hidrovia da região, e quero voltar para dar ordem de serviço para a construção da ponte de Guajará-Mirim, ligando o Brasil e a Bolívia e garantindo mais uma rota de escoamento da nossa produção e também garantindo uma rota de escoamento da produção para o povo boliviano, o que certamente vai ajudar também no desenvolvimento econômico do estado. Muito obrigado, Rai, pela pergunta. Um abraço a todo mundo aí do Norte que está nos ouvindo.
Pois é, por falar nisso, o presidente Lula lançou aí o programa de otimização, né, dos contratos de concessão rodoviária, né?
Os contratos de otimização, eles são super importantes porque eles estão resolvendo, as otimizações estão resolvendo, vão resolver os problemas das concessões do passado. Porque no passado houve muitos problemas em concessões. Os contratos eles estavam começando, o Brasil ainda estava adquirindo uma curva de experiência que hoje é super relevante para a gente ter contratos melhores, para a gente ter a maior carteira de projetos do mundo. Mas também não adianta fazer coisa nova e deixar o passado com problema. Então nós estamos trabalhando nas duas frentes, resolvendo o passado e trazendo coisas novas. Por exemplo, a BR-101 no Espírito Santo, ela é a principal rodovia do estado. E ela estava com obras interrompidas há muito tempo por conta do desequilíbrio do contrato. Nós reequilibramos o contrato, vamos levar os novos parâmetros do contrato a leilão no primeiro semestre desse ano, o que vai garantir 8 bilhões adicionais de investimentos na BR-101 no Espírito Santo. Porque a BR-101 ela vem duplicada em São Paulo, vem duplicada no Rio de Janeiro, aí chega no Espírito Santo a funila, o que gera um grande conflito para o próprio estado e atrapalha a logística nacional. E essa otimização de contrato ela vai garantir muitos novos recursos para investimentos nos contratos que estavam em desequilíbrio financeiro. Então isso vai ser super importante para o Brasil. Eu queria fazer aqui publicamente um agradecimento ao Tribunal de Contas da União, que tem colaborado muito para esse novo entendimento que vai permitir ao país um novo momento. Um momento de novas concessões, um momento de aumento do investimento público e um momento de solução das concessões que estavam em relicitação no passado. Eu costumo dizer lá no Ministério dos Transportes que esse termo relicitação ele era um eufemismo para obra parada, porque eles diziam está em relicitação, mas na verdade o que significava para o cidadão na ponta era que as obras ficaram muitos anos paradas ali no Espírito Santo, como falei, essas obras da subida da Serra na 040 no Rio de Janeiro, que falei que o leilão é agora no mês de março. Obras na BR-163 no estado do Mato Grosso do Sul, né, na BR-101 no Rio de Janeiro. Então, muitas obras no Brasil ficaram paradas durante muito tempo e estão sendo retomadas agora pelo governo do presidente Lula, o que é um alento muito importante para o desenvolvimento nacional.
Excelente. Ministro, agora vamos à sua terrinha, Maceió, Alagoas, Rádio CBN Maceió. Quem faz a pergunta é Marcos Vasconcelos. Bom dia.
Bom dia, Valéria. Bom dia, ministro Renan Filho. O sistema ferroviário, ele nunca foi prioridade no Brasil. Né? Ele começou sendo realizado, inclusive, pelo Barão de Mauá, que foi responsável pela primeira construção da ferrovia aqui no país. E tanto é que temos vários quilômetros de ferrovias sendo deterioradas pelo tempo em todo o país. Ao contrário de outros países, onde o sistema atua tanto para o transporte de carga como para passageiros. O governo está lançando aí o Plano Nacional de Ferrovias. Como vai ser na prática esse plano? A ideia é diminuir o transporte de carga por rodovias, também diminuindo aí os riscos de acidentes e aumentando o tempo de vida útil das rodovias?
Com certeza, Marcos, muito obrigado pela pergunta. O objetivo é exatamente esse. O que houve com ferrovias no Brasil? Você próprio disse que o Brasil nunca investiu em ferrovias, mas depois você disse que lá atrás, no Império, foram construídas muitas ferrovias. O Brasil realmente, no Império, ele construiu mais ferrovias do que na República. Talvez tenha sido apenas com ferrovias onde isso ocorreu. Isso é uma pergunta interessante, né? Por que que o Brasil construiu mais ferrovias no Império do que na República? Veja que coisa não natural. Porque lá atrás, no Império, não havia veículo, não havia carro. E o trem era o único meio de transporte. E mesmo que ele andasse, Marcos, a 20 km por hora, era melhor do que ir a pé ou de carroça. Depois, houve uma grande modernização internacional com a Revolução Industrial, com a constituição dos motores a vapor, que garantiu o andamento de barcos, de ferrovias, de trens também a vapor, e depois os automóveis a combustão. Quando chegaram os automóveis a combustão, o que que aconteceu? Hoje você não pode construir mais uma ferrovia que te dê de velocidade média 20 km, porque senão será impossível, 20 km por hora, senão será impossível você convencer o cidadão a entrar num trem desse para percorrer 100 km levar 5 horas. Porque numa van, ele leva 1h30, no máximo, para percorrer 100 quilômetros numa viagem entre duas cidades. Então, assim, hoje o transporte de trem, ele precisa ser de alta velocidade. E o transporte de alta velocidade não dialoga com as ferrovias que foram construídas no passado, que tem muitas curvas, que passam por dentro das grandes cidades. Aí no nosso estado mesmo, você conhece a malha ferroviária alagoana. Ela passa dentro de Rio Largo, dentro de Messias, dentro de Murici, ela passa dentro de Maceió. Agora o acidente da Braskem até interrompeu a linha do VLT, que tinha ali ligando Maceió a Rio Largo. Então as novas ferrovias, elas têm que ser construídas à luz da modernidade, porque hoje há uma competição entre modais. Pelo mesmo motivo, e também muito interessante, o Brasil é o país do mundo que mais transporta pessoas em ônibus. Por quê? Porque nós somos um país de dimensão continental e para construir uma ferrovia aqui, por exemplo, a ferrovia Norte-Sul que o presidente Lula construiu, ela liga o Maranhão até o estado de São Paulo. Uma ferrovia de 2.100 quilômetros aproximadamente. Se essa ferrovia estivesse localizada na Europa, ela ligaria Portugal à Rússia. Ou seja, ela percorreria toda a Europa. Só que a Europa tem uma renda muito maior do que a nossa e um contingente populacional também maior. Então foi por isso que eu estou te falando que durante muito tempo o Brasil teve dificuldade de investir em rodovia. Além disso, os problemas fiscais que o país carrega impede um volume de investimento alto. E ferrovia, diferentemente de rodovia, não tem viabilidade eminentemente privada. Você não encontra uma pessoa que queira construir uma ferrovia para transportar pessoas do Rio a São Paulo a alta velocidade, porque custa 50, 60 bilhões de reais para fazer essa obra e não é simples. O Brasil já tentou em outros momentos. Então, o trem para o desenvolvimento ferroviário nacional... O nosso Plano Nacional para o Desenvolvimento Ferroviário, ele vai visar primeiro carga. O Brasil vem crescendo em carga. Nós terminamos a Ferrovia Norte-Sul, nós estamos avançando com as obras da Ferrovia Transnordestina, 4 bilhões de reais em obra nesse momento, 5 mil pessoas aproximadamente trabalhando nesse momento, enquanto falamos. Nós estamos construindo a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, em Goiás, ligando a cidade de Mara Rosa, no estado de Goiás, até Água Boa, ampliando a malha ferroviária, porque o objetivo nacional é, até 2035, nós colocarmos 40% da carga que o país produz nas ferrovias, retirando das rodovias, como você disse, para garantir mais durabilidade, para garantir mais segurança para as pessoas. Então, o plano é exatamente para enfrentar esse desafio, para enfrentar o desafio de garantir a migração da carga para o modo ferroviário brasileiro. Isso está acontecendo depois de muito tempo em que a gente evoluiu no transporte de carga por ferrovia. O Brasil voltou a crescer ano após ano em volume de carga por ferrovia. Inclusive, o ano passado, nós batemos o recorde histórico de transporte de carga. Teve recorde de safra e teve também recorde de safra transportada por ferrovias. E a gente deseja intensificar isso. Por isso é que nós vamos lançar o Plano para o Desenvolvimento Nacional Ferroviário. E no caso de Alagoas, nós vamos constituir um VLT, o VLT de Arapiraca, que vai ser muito importante. O VLT de Arapiraca e o VLT de Campina Grande estão no Plano para o Desenvolvimento Ferroviário Nacional. Serão 15 quilômetros dentro de Arapiraca, de linhas de trem, com vagões que vão permitir o tráfego da universidade, dos hospitais, para o centro da cidade, o que vai melhorar bastante a mobilidade urbana. E esse é um projeto que eu estou tocando pessoalmente, já conversei com o prefeito Luciano Barbosa sobre isso e vamos levá-lo adiante.
Excelente. Ministro, o Thiago Humberto, da Rádio Bandeirantes de Goiânia, ele fez uma pergunta gravada que tem a ver aí com ferrovias. Vamos ouvir.
Bom dia, ministro. Thiago Humberto, da Rádio Bandeirantes Goiânia. Queria que o senhor falasse sobre os benefícios, em especial aqui para a região centro-oeste, do Plano Nacional de Ferrovias.
Olha, os benefícios, Thiago, serão muito grandes para o estado de Goiás, porque Goiás é um estado central para o desenvolvimento ferroviário nacional. Por quê? Primeiro, ele é cortado de norte a sul pela ferrovia Norte-Sul, né? Inclusive nós terminamos a ferrovia Norte-Sul aqui na região de Anápolis. Ela finalmente se encontrou e foi concluída na região de Anápolis. Foi muito importante para o estado. Além disso, a ferrovia Leste-Oeste, que vai cortar o Brasil, como o próprio nome diz, de leste a oeste, ligando o sul baiano, ligando Ilhéus, onde vai ser construído um porto, até o coração da soja no Brasil, Lucas do Rio Verde, também vai cortar o estado de Goiás de leste a oeste, cruzando a ferrovia Norte-Sul na cidade de Mara Rosa. Lá em Mara Rosa, nós já estamos construindo a ferrovia de integração Centro-Oeste. Está em obra, sendo tocada pela Vale do Rio Doce. É uma obra do governo federal, muito importante para o estado. Então, assim, o Plano Nacional para o Desenvolvimento Ferroviário vai ser importante para o país como um todo, para fazer migrar cada vez mais carga das rodovias para as ferrovias, mas vai ser substancialmente mais importante ainda para o estado de Goiás, porque ele será cortado pelas duas principais ferrovias do país. E isso é natural, porque Goiás está no centro do Brasil e também é um estado com altíssima produção, especialmente no agro, na indústria automotiva, e isso vai impulsionar o desenvolvimento do estado de Goiás. E é uma política super relevante que o governo do presidente Lula está fazendo para o desenvolvimento do estado e de todo o povo goiano.
Plano ambicioso, né? 100 bilhões de reais.
100 bilhões de reais em investimentos públicos e privados. A ideia é investirmos 20 bilhões de investimentos públicos e atrairmos 80 bilhões de investimentos privados. No caso de ferrovias, os leilões são diferentes. A gente diz assim, a ferrovia é essa, ela custa, vamos imaginar, 10 bilhões, o governo topa colocar 2 bilhões para ampliar a atratividade do privado. Vence aquele privado que exigiu o menor esforço público. Eles vão concorrer para dizer quem precisa de menos recursos do governo para colocar aquela obra de pé e fazer ali o seu investimento. Então os leilões serão assim. Está chamando muita atenção do Brasil, porque nós vamos lançar agora no começo do mês de fevereiro o pipeline de projetos, né, a carteira de projetos, e por isso a imprensa nacional está perguntando e onde a gente anda, todo mundo fala sobre isso. Estarão nesse pipeline de projetos a Estrada de Ferro 118, que vai ser o anel ferroviário do Sudeste, ligando a malha do Espírito Santo, a malha de Vitória Minas, lá no Espírito Santo, até a malha da MRS, no Rio de Janeiro. Estará também a ferrovia Leste-Oeste, essa que falei há pouco, que vai cortar o estado de Goiás de leste a oeste. Estará a conclusão da ferrovia Transnordestina, a ferrovia no Pará de Açailândia, ligando Açailândia até Barcarena, para facilitar o escoamento da produção via ferrovia Norte-Sul. Então são investimentos super relevantes para o país, que vão chamar a atenção da iniciativa privada para fortalecermos os investimentos em ferrovia, porque é um desejo do povo brasileiro e uma necessidade do país.
É isso, estamos ao vivo para todo o país com o programa Bom Dia Ministro, hoje com Renan Filho, ministro dos Transportes. Ministro, a última pergunta desta primeira rodada vai para Cuiabá, no Mato Grosso. Quem faz a pergunta é Alan Mesquita. Bom dia.
Olá, bom dia, Vanessa, bom dia, ministro, e todos que nos acompanham aqui. Ministro, após um longo embate judicial, recentemente tivemos a liberação das licenças para a pavimentação da BR-158, chamado Contorno Leste, que corta uma reserva indígena aqui em Mato Grosso. Gostaria que o senhor falasse sobre esse avanço e também o desafio de garantir o desenvolvimento sem desrespeitar, né, os povos indígenas. E já que o senhor também estava falando agora há pouco sobre as ferrovias, como que fica a situação da Ferrogrão, que enfrenta uma situação semelhante a essa?
Olha, na verdade, o embate na BR-158, ela, ali na região do Araguaia, ela não foi judicial. Foi um embate técnico mesmo. O IBAMA tinha um entendimento que não era razoável cortar a reserva ao meio com a rodovia. O governo anterior não topou alterar o traçado da rodovia. Ele insistiu em fazer a rodovia cortando a reserva no meio. e não conseguiu ter a licença. Nós, quando assumimos o governo, eu conversei com o presidente, fiz a ele a sugestão de que nós alterássemos o traçado, ia aumentar um pouco a distância, mas não ia cortar dentro da reserva indígena, e defendi isso porque entendia que facilitaria a concessão da licença ambiental e também e facilitaria também o diálogo com os povos indígenas da região. O presidente me autorizou, eu fiz o projeto, alterei o traçado e consegui a licença. E agora as obras vão andar na BR-158 e finalmente nós vamos acabar com aqueles quilômetros ali da BR-158 em breve, que obrigavam os caminhoneiros do Brasil, para acessar os portos do Arco Norte brasileiro, percorrer uma centena de quilômetros em estrada de barro, o que atrapalhava muito toda a safra do estado do Mato Grosso, especialmente a região do Araguaia, né? Foi o presidente Lula, Tiago, né?
Não, quem perguntou não, agora foi o Alan Mesquita.
Viu, Alan? Foi o presidente Lula que construiu praticamente todo o asfaltamento da BR-158. Também foi o presidente Lula que construiu praticamente todo o asfaltamento da BR-163. Agora nós resolvemos o contrato da BR-163, que está sendo duplicada no estado. Nós autorizamos o BNDES a financiar o governo do Mato Grosso para que ele tivesse os recursos necessários para fazer os investimentos na duplicação da BR-163, que está duplicando ali de Cuiabá até a cidade de Sinop, o que é muito importante. Nós estamos otimizando o contrato de Sinop até Miritituba, no Pará, que também vai garantir a duplicação de Sinop até a divisa com o Pará, ou seja, garantindo mais duplicações para o estado do Mato Grosso. Nós estamos realizando com recursos federais o anel viário da cidade de Cuiabá, para tirar de dentro de Cuiabá o fluxo de caminhão pesado, já que o Mato Grosso é um dos estados com maior produção de carga no Brasil. Então nós temos várias obras super relevantes. Vamos realizar dois leilões de concessão para o estado, um da BR-364 ligando Rondonópolis a Jataí, que é muito importante na conexão do Mato Grosso com Goiás, e o outro a 070, a BR-174 e a BR-364 ligando Cuiabá a Vilhena, ou seja, de Vilhena a Porto Velho. Eu já falei quando respondi a Rondônia, e agora estou falando no Mato Grosso aqui, que nós faremos esse ano ainda o leilão da 070, da 174 e da BR-364, ligando Cuiabá a Vilhena, também com fortes investimentos para adequar a capacidade, melhorar a rodovia e facilitar o acesso da produção do oeste do estado do Mato Grosso, que parte sobe para os portos do Arco Norte pela BR-163 e outra parte sobe pela BR-364 para depois descer pela hidrovia do Rio Madeira. Então são investimentos que vão impulsionar muitos investimentos são investimentos que vão impulsionar muito o desenvolvimento do estado do Mato Grosso. E além desse desafio, o grande desafio é garantir também a licença ambiental da BR-242, que eu estou trabalhando duro. Ontem mesmo tive uma reunião com o presidente Lula, Alan, para garantirmos essa licença ambiental, para realizarmos também os investimentos na BR-242. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Em 22, no último ano do governo Bolsonaro, que inclusive teve muito voto na eleição passada aí no Mato Grosso, ele investiu apenas 281 milhões no estado. 281 milhões. O presidente Lula, no primeiro ano de governo, em 2023, investiu 713. Três vezes mais. E o ano passado, em 24, nós investimos mais de 800 milhões. Mais de 800 milhões em 24 no governo do presidente Lula, contra 281 milhões de reais no último ano do governo Bolsonaro. Então, independente de preferências políticas, porque cada um tem a sua, tem gente também que nas preferências alimentares gosta mais de feijão, outro gosta mais de arroz. Eu mesmo gosto de feijão com arroz e um ovo frito por cima. É assim que eu prefiro comer. Mas independente das preferências políticas, quem é do agro daí sabe que investir em estrada é importante para a competitividade do estado. E quem investe em estrada no Mato Grosso é o presidente Lula.
Ele perguntou também da situação na Ferrogrão.
Ah, sim. E a Ferrogrão? A Ferrogrão, ela também é uma ferrovia que está na nossa carteira de projetos para o Plano Nacional para o Desenvolvimento Ferroviário, mas vale dizer que a Ferrogrão, essa sim, tem um entrave jurídico. Ela ainda está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Nós já respondemos todos os questionamentos e, no entender do Ministério dos Transportes, nós precisamos fazer a Ferrogrão para garantir o escoamento da produção do Mato Grosso, menos por rodovia, que é a maneira que está saindo uma boa parte agora, e mais por ferrovia. Por isso, tem duas ferrovias fundamentais para o estado. Uma que já está em obra, essa que liga Mara Rosa em Goiás a Água Boa, aí no estado do Mato Grosso, e a outra é a Ferrogrão. Saindo as duas, eu acho que o estado vai viver um outro momento. Uma, nós já estamos construindo e vamos entregar pronta no final desse ano, no máximo no ano que vem, o que vai ser um divisor de águas. Já vai botar carga em Água Boa nessa ferrovia, trazer para Norte Sul, e a carga vai chegar no Porto de Santos praticamente sem rodar por rodovia uma boa parcela da carga do estado do Mato Grosso. Vai ser muito importante, especialmente aquela parte ali que se conecta mais com o estado de Goiás. A parte mais ao norte do estado do Mato Grosso, acima de Sinop, vai continuar escoando pelo Arco Norte, pela BR-163. A parte do Araguaia vai continuar subindo para o Pará pela BR-158. E a parte no oeste do estado vai continuar indo pela BR-364 até o Rio Madeira. Então são esses os investimentos para fortalecer o escoamento da produção do estado do Mato Grosso e, com certeza, sem medo de errar. Eu já fui duas vezes governador de estado antes de ser ministro do presidente Lula. Nunca o estado do Mato Grosso recebeu por parte do governo federal um volume de investimentos públicos e privados como está recebendo agora.
Ministro, o tempo passa voando, já temos quase uma hora de programa, então eu vou deixar alguns minutos para o senhor fazer as últimas considerações finais.
Muito obrigado. Eu queria pedir desculpa a todo mundo, porque é um monte de número de BR e um monte de informação super relevante do Ministério dos Transportes.
Imagina, a gente conseguiu fazer, né, o giro inteiro.
Mas eu acredito que as pessoas que nos ouvem na ponta, elas conhecem bem toda essa nomenclatura. Como quem é daqui de Brasília conhece a Épia, conhece a L2, conhece o Eixão, conhece a ponte que foi construída aqui no governo Roriz, a terceira ponte do Lago Sul, a Ponte dos Arcos. Todo mundo aqui conhece bem, na hora que fala o nome, vem na sua cabeça. No Brasil inteiro, quando a gente fala o nome dessas obras, vem na cabeça e no coração das pessoas a certeza absoluta que elas são muito importantes. Por isso esse ministério, ele é tão relevante, por isso ele tem o maior volume de investimentos do governo federal e por isso ele precisa dessa dedicação extrema para responder com confiança e com segurança aqui as perguntas que as pessoas fazem no Brasil inteiro, porque nós estamos vivendo um ciclo positivo, a economia brasileira cresce, os investimentos crescem, a gente atrai mais investimento privado, também fortalece o investimento público, porque um país com mais logística, com mais capacidade logística, é um país com mais competitividade internacional, que vende mais para fora e traz mais dinheiro para cá, e isso certamente ajuda a melhorar a vida do povo brasileiro. Então eu gostaria de agradecer aqui a EBC, agradecer ao programa Bom Dia Ministro, por me dar essa oportunidade de conversar com todo o país.
Ministro, só uma perguntinha, não sei se eu perdi. Esse Plano Nacional das Ferrovias tem um prazo já para o lançamento dele, uma previsão?
Tem, eu fiz uma primeira conversa com o presidente Lula, apresentando para ele a carteira de projetos, né? O presidente aprovou e nós estamos organizando para fazer o lançamento nos primeiros dias do mês de fevereiro, na primeira quinzena do mês de fevereiro. E aí nós vamos divulgar os projetos, discutir com o mercado, com os investidores. E vai ser super relevante, porque é muito necessário que a gente retire carga e coloque nas ferrovias para evitar os conflitos rodoviários que o Brasil ainda vive, retirar ferrovias de dentro das cidades, das áreas centrais, né? Até a cidade de São Paulo. Você chega em São Paulo, o trem da MRS, carregado de minério, passa pelo centro, do lado do mercado, aquele mercadão de São Paulo, passa ali uma ferrovia. Aquilo é incongruente, né, com a cidade da dimensão de São Paulo. Então a gente precisa cada vez mais revisar isso, e o Brasil está se modernizando, a gente precisa preparar o país para isso. Então esse é o objetivo do Plano para o Desenvolvimento Ferroviário Nacional, que será lançado na primeira quinzena de fevereiro.
Foi aquilo que o senhor falou, né? Elas estão ultrapassadas, né? E não dá para fazer rápido porque passa por dentro da cidade. cidades. Então é um desafio enorme, né?
É, não dá para mudar totalmente, porque elas foram construídas em outro momento, fazem muitas curvas, e com essas curvas não dá para aumentar a velocidade. Se não tem velocidade, não compete com ônibus e com caminhão e com van. Então é um trabalho complexo, precisa de investimento público pesado, de massa. O Brasil também tem um problema fiscal. Não sei se você já conversou aqui com o Haddad, né? Nós triplicamos os investimentos com relação ao governo Bolsonaro. O orçamento do Ministério do Transporte durante o governo Bolsonaro era 7 bilhões por ano. Agora é 20. Mesmo assim, ainda não é suficiente para todas as necessidades e, sobretudo, para o represamento de investimento que aconteceu nesse período imediatamente anterior a nós. Mas a gente tem que atrair também mais investimento privado para somar esforço. Então, aumenta o investimento privado, aumenta o investimento público, e nós estamos fazendo mais coisas e as pessoas percebem. As estradas melhoraram, os investimentos começam a sair mais do papel, estamos entregando obras, demos resposta na questão do Rio Grande do Sul, muito afirmativa na área de rodovias, né? O governo federal também como um todo fez um trabalho muito grande. Tem muitos investimentos no norte do país, que tem menos população, mas é muito importante para o escoamento da produção do Brasil Central. Tem muitos investimentos em Minas Gerais, pela sua condição geográfica do centro do Brasil, no Nordeste, como eu falei. Então, assim, nós estamos investindo em todas as regiões, e eu acredito que agora é trabalhar, pisar no acelerador. Como o presidente Lula sempre diz para todos nós, é tempo de colheita. Colheita no serviço público significa entregar obra bem feita, dentro do prazo, com transparência, a preços justos, para beneficiar o cidadão.
Excelente, olha só, o Bom Dia Ministro está terminando. Eu agradeço a todos os colegas das emissoras de rádio que participaram hoje com a gente. Obrigada ao ministro Renan Filho pela gentileza da entrevista. Até a próxima, eu aguardo o senhor de novo, viu?
Eu que agradeço. Até o próximo convite. Um abraço, pessoal.
É isso, com trabalhos técnicos de Reinaldo dos Santos. Esse foi o Bom Dia, Ministro, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Para ouvir ou baixar a íntegra do programa de hoje, acesse radiogov.abc.com.br. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia. Tchau.